Uma barreira difícil de ser transposta pelos homens é a vontade de falar sobre seus sentimentos, sobre seus dilemas, medos, anseios. Mas quando chega a vontade de falar, o problema não está resolvido. Onde podemos falar? Onde podemos nos abrir? Não é em todo lugar, com qualquer pessoa. A sociedade ainda espera homens fechados, objetivos, resolutos. Caras que não ficam conversando, vão lá e resolvem. Mas a necessidade de conversar segue crescendo. Espaços para essa demanda seguem surgindo. Hoje, nosso papo vai ser sobre um desses possíveis espaços. O que é um grupo de homens que discute masculinidade? Quais são os ganhos de se participar de um grupo? Quais os medos de se participar? É bala de prata? Resolve tudo? Com a presença dos queridos Paulo Miranda e Rafa Rios, vamos conversar sobre suas experiências e vivências em diferentes grupos de homens. O episódio 12 do Homem Também Chora está começando. Chega mais, senta com a gente. O grupo aqui é aberto.
Eu sou o Lucas Machado.
Eu sou o Ian Rodrigues.
E esse é o podcast Homem Também Chora. Chegando a mais um episódio que a gente já tá tendo, né, Ian, quando a gente tá gravando, a noção do que foi o episódio com a Startup da Real. A gente tá realmente muito feliz com o resultado, não só em questão quesito de números, mas principalmente pelo resultado, né, pelo episódio em si, que foi um episódio incrível, assim, foi uma experiência muito ótima. Então, agradecemos muito a Star por aquele episódio incrível que a gente teve e queremos mais vezes, né, Ian?
Com certeza. Só para explicar para o pessoal, a gente gravou o episódio 11 do Black Mirror, e falando de bromance, no dia 17, mas ele foi ao ar só no dia 28, e a gente está gravando esse episódio 12, que está indo ao ar agora, né, dia 12 de julho. A gente gravou dia 24 de junho. Com os nossos convidados. Então, como o Lucas falou, é o primeiro episódio que a gente, no momento da gravação, teve a resposta do episódio da Stark, foi o 10. Por isso essa distância aí. Mas assim, realmente, além da conversa já ter sido uma delícia, assim, super gratificante, e um perfil, uma pessoa que já era referência pra gente, né? A gente até menciona, já era um bom exemplo pra gente. E só ter o papo já seria, assim, sensacional. E ainda ver a resposta do público, de vocês, rapidamente se tornou o episódio mais ouvido e com muito, sim, com feedbacks interessantes, comentários interessantes. Pra gente foi realmente muito gratificante.
Todo mundo que tá chegando aí, né, todo mundo que é novo aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo à casa de vocês. Então, antes da gente ir pro nosso papo, não deixem de seguir as nossas redes sociais, que é por lá que a gente se comunica com vocês. Então, tanto no Instagram quanto no Twitter, é @podcasthtc. Nós temos também um e-mail, que vocês podem mandar sugestões, dicas, críticas, propostas, o que vocês quiserem, que é o podcasthtc@gmail.com. E tem também o site, né, Ian?
Tem o site, que é o podcasthtc.wordpress.com. Lá você tem o link para as 17 plataformas que a gente tem o feed, onde nossos episódios são atualizados automaticamente. Você vai receber a notificaçãozinha do celular. Mas se você ainda está procurando qual plataforma você quer ouvir a gente, você pode pegar pela postagem do site, tem o link para todos. Além dos bons exemplos que a gente dá no episódio, das trocas de figurinhas, todas as recomendações que a gente faz, as narrativas, textos, links que a gente menciona ao longo dos episódios. Então, todo o nosso conteúdo de referência para quem quer estudar um pouquinho mais depois do nosso papo, de ouvir o nosso papo, tá tudo lá.
Também, é claro, não deixe de seguir as nossas redes sociais pessoais, né? Que é por lá que vocês podem ter um contato mais específico, mais privado conosco. Caso vocês tenham alguma dúvida, uma sugestão, quiserem trocar ideias sobre alguma referência, alguma coisa que a gente citou e queira mandar diretamente pra gente, você pode nos seguir. As minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @luquismos com Q. E as suas, Ian?
No meu caso é @IanLR, no Instagram com Y e 2N de nariz, e o Twitter é @IanLR91.
Então é isso, vamos pro episódio?
Vamos lá, que é o nosso primeiro episódio com dois convidados, vai ser bem interessante essa experiência.
Vamos nessa.
Uma rápida nota da edição. Nesse episódio, tivemos alguns problemas técnicos na gravação, e com isso você vai ouvir, em dois momentos rápidos, as nossas vozes distorcidas. Em alguns trechos, algumas palavras podem parecer um pouco cortadas também. Pedimos desculpas por qualquer problema ou dificuldade e agradecemos a compreensão. Dificuldades à parte, desejamos um excelente episódio para você.
Começamos mais um episódio, mais uma semana, episódio de número 12, e dessa vez com dois convidados muito especiais. A gente avisou lá nos stories, né, que a gente faria dessa vez com dois convidados, que seria uma novidade para vocês e pra gente, né? Vocês que estão acostumados a ouvir apenas a minha voz e a voz do Ian, dessa vez a gente tem duas pessoas extremamente importantes e que tem muita propriedade para falar sobre o assunto que a gente traz aqui hoje, que é o assunto sobre grupos de homens que vêm se reunindo. Se você acompanha as revistas, as redes sociais, você vê que essa iniciativa ela já vem crescendo de uns anos para cá. Então a gente não poderia deixar de falar sobre esse tema. E da mesma forma que a gente também incentiva sempre, né, homens a buscarem esses grupos, a buscarem terapia, a buscarem se conectar com outros homens, se abrirem para outros homens, falarem mais sobre seus sentimentos, suas vontades e etc. Então, vamos deixar de enrolar e vamos diretamente falar com os nossos convidados de hoje, os protagonistas. Então, a gente está aqui hoje com o Paulo, do DHPH. Então, Paulo, fala aí, se apresenta para a gente aí, quem é você na fila do pão?
Opa, boa noite. Então, deixa eu explicar o DHPH antes. O DHPH ele quer dizer de homem para homem. E aqui a gente trabalha com grupos de homens de vários tipos. Grupos de masculinidade e os grupos de masculinidade em geral. Sou natural de João Levade. Hoje eu estou em Belo Horizonte. Sou pai, sagitariano, eu sempre gosto de falar. E estou nessa luta, nessa campanha para trabalhar com masculinidade.
Beleza, Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez aí por estar participando e dividindo conosco o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Bem, estamos aqui com o Rafa Rios. E aí, Rafa, como é que você tá?
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa Rios. Eu sou florista, eu integro o grupo chamado Brotherhood Brasil. Minha formação é em Direito, eu sou ex-militar, ainda estou como servidor público e venho trabalhando com o tema de masculinidades, com uma questão até pela minha vida mesmo. Eu sou carioca, moro em São Paulo há 5 anos e estou no Brotherhood há 2. E tenho feito oficinas de flores também, algumas mistas, outras só para homens. E tenho me aproximado bastante do tema de masculinidade, de grupos, de eventos, palestras, cursos em geral. E é um prazer, um grande prazer e uma honra estar aqui no podcast do qual eu sou fã. Ouvi todos os episódios e estou muito feliz de estar participando aqui. Agradeço muito o convite.
Valeu, Rafa. Nós que agradecemos, sim. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por participar. Bom, a gente sugeriu, né, antes da gente começar, que a gente fizesse alguma dinâmica que fosse, obviamente, simplificada para a gente fazer aqui nessa gravação, para a gente introduzir o papo, né? No que a gente chama de quebra-gelo, que é para a gente falar sobre uma coisa, conhecer mais, descontrair antes da gente começar a se aprofundar no assunto.
E aí, só para explicar, o Rafa trouxe a ideia, né, da gente fazer como uma dinâmica inicial dessa nossa conversa de hoje, um check-in, que a gente falando como é que a gente está emocionalmente. Como um exemplo de uma dinâmica mais simples que a gente pudesse fazer por Skype, mas que vale como exemplo para grupos de homens. Você vai começar um papo, né? Falar como é que você chega emocionalmente para esse papo.
Então, e aí, galera? O que vocês trouxeram para gente?
Olha, eu sou naturalmente ansioso, né? Eu tô bastante ansioso. Eu tá assim, aquele frio na barriga, sabe? E ao mesmo tempo, feliz e emocionado, cara, de estar com pessoas que eu admiro pra caramba aqui.
Eu também chego aqui para a gravação. Eu tô bem cansado, porque eu viajei no feriado final de semana agora, fui lá pro Rio visitar meus pais, só que tô muito, muito feliz, assim, com o resultado da viagem. Fui com a minha companheira, Jéssica, e foi uma experiência muito boa, assim, porque eu fiz alguns programas com os meus pais, e essa proximidade deles, assim, tem sido muito importante para mim, para estar perto mesmo e conversar, poder tirar eles um pouquinho de casa, fazer programas que eles normalmente não fariam sozinhos. Então eu fiquei muito feliz, assim, eu voltei feliz e grato, né, por ter passar desse tempo com eles, e peguei um puta trânsito, fiz quase 8 horas para chegar aqui em São Paulo ontem, mas hoje já emendei curso com o trabalho e agora a gravação, então eu tô cansado, mas eu tô, assim, os programas que eu tenho feito, nos quais eu tenho muito, muito prazer em estar participando, por mais cansado que eu esteja, eu tô aqui vibrando, então eu tô aqui, super animado pra gente bater um super papo legal aqui.
Oh, que bom, eu tô... Uma felicidade imensa de ouvir vocês dois, até porque eu já tive a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, né? Tenho tido alguns encontros com o Rafa. Eu admiro os trabalhos e eu estou um pouco ansioso também porque eu estou escrevendo um roteiro de série, é um projeto pessoal, né? Que eu tenho que escrever o roteiro do piloto da série num laboratório de roteiro que eu tô fazendo, e eu vou apresentar esse roteiro, se tudo der certo, essa semana no laboratório. Então, isso é um marco bem importante, assim, para mim, desde que eu mudei de carreira para roteirista, e aí isso tá gerando algumas ansiedades em mim desde semana passada, mas aos poucos eu tô conseguindo equilibrar isso. E aí, hoje com esse papo, me dá uma animada, eu consegui passar um dia um pouco mais tranquilo, né, nesse sentido. E você, Lucas?
Assim, eu acho que eu, né, é complicado, né, porque nesse semestre eu tô justamente fazendo minha monografia, né, já terminei inclusive, então já tirei um peso das costas e agora é só ir defender ela e fazer aquelas coisas chatas de formatação e etc, BNT, essas coisas que a gente resolve, né, com o tempo, mas que essa parte do conteúdo já foi, então já me sinto mais aliviado, né, mas ainda tô nesse processo, estudar para mestrado, ver Lattes, fazer inscrição, então eu também tô com essa ansiedade, assim, né, um CITEC aí tá me ajudando nesses últimos 2 meses, mas eu tô muito feliz, né, essa é uma oportunidade muito bacana a gente conversar com duas pessoas que sabem bastante sobre o assunto. Então, esse é o primeiro episódio que a gente está falando com pessoas que trabalham, assim, com esse tema, né? Nossos convidados, eles trabalham com esse tema continuamente. Então, estou muito feliz por estar aqui e de poder dividir essa mesa, né, com vocês.
Mais alguém quer adicionar alguma coisa no check-in? Veio mais emoções?
Posso acrescentar. É engraçado que, normalmente, eu estou à frente das rodas. E agora não é uma roda, mas a sensação é que eu, como se eu tivesse uma roda de homens aqui no grupo. E a minha tendência é falar pouco para que as pessoas falem mais. Eu só puxo a fila, né? Eu estou me vendo aqui falando pouco também, sem falar mais. Impressionante essa sociedade, essa dualidade.
Só vem, Paulo. Pode falar bastante. Então, para a gente começar esse papo de hoje, eu queria falar da pergunta mais simples, né? Como é que foi o primeiro contato de vocês com um grupo de homens? Que a gente sabe que não, a gente não nasce já fazendo um grupo de homens falando sobre masculinidade, né? A gente nasce aprendendo outras coisas. Então, como é que foi esse primeiro contato de vocês com essa iniciativa que, em geral, já quebra um pouco das coisas que a gente está acostumado a aprender?
O meu primeiro contato com o grupo de homens, com o Brotherhood especificamente, né, foi há 2 anos atrás. Eu vi o convite, na verdade eu fui convidado por uma das pessoas que eu fornecia flores, me falou sobre esse grupo que estava sendo criado. O idealizador do grupo é o Gustavo Tanaka, ele com outros caras criou o Brotherhood. E quando eu cheguei no encontro especificamente, eu tive um misto de estranhamento com acolhimento. Porque a princípio foi assim, nossa, que lugar é esse? Quem são esses caras? Como que eu vou falar sobre mim? E no desenrolar da roda, assim, eu fui mais ou menos do meio da roda para falar, me apresentar, o que eu fazia e tal. E foi muito interessante, assim, ver outros caras falando sobre sentimentos, sobre as questões pelas quais estavam passando. E aí, aquele estranhamento inicial de, putz, o que eu tô fazendo aqui, gerou um acolhimento muito forte. Porque foi assim, nossa, isso existe. Pode-se falar, ter conversas mais profundas, pode expressar as emoções, sentimentos, as angústias, falar o que está sentindo, o que está passando na vida. E sem ser julgado, sem ser ridicularizado, sem ser ironizado, e somente ser escutado e acolhido. Então, foi de um acolhimento imenso, assim, eu desconhecia, né, a existência desse tipo de conversa, apesar de existirem grupos que têm uma longa trajetória, né, com grupos reflexivos para homens e de gênero em geral. Então, eu fiquei muito feliz, eu saí de lá muito empolgado e mesmo assim, foi curioso porque eu fiquei alguns meses sem voltar ao grupo, porque a rotina tal, e naquele momento parecia não ser a prioridade da minha vida. E quando de fato eu falei assim, não, eu tenho que voltar para lá porque foi uma experiência muito boa, eu voltei e fiquei de vez. Aí comecei a ajudar na organização meses depois, e assim fui tocando, assim, e hoje participo de outros grupos também, eventualmente, e fico muito feliz, assim, sempre é um espaço de compartilhamento e aprendizado muito grande, assim. Então eu fico muito feliz com cada vez mais grupos estarem aparecendo e individualmente. É um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento fantástico, assim, para minha vida. E veio muito no momento no qual eu estava realmente buscando isso, foi muito necessário. Então eu sou muito grato, assim, a todos ao Brotherhood, especificamente pela acolhida inicial, e todos os outros eventos que eu participei, e grupos e que eu venho participando, e que eu tenho ficado muito feliz, assim, de ver cada vez mais homens querendo falar, de ter conversas mais significativas.
Que bonito isso, Rafa. Ah, para falar um pouquinho do meu primeiro contato com o grupo de homens, eu tenho que dar um pouquinho da minha vida, assim, um contexto pequeno. Eu cresci aquele cara que foi ensinado a ser o homem padrão, o homem que provê a casa. Então eu construí família, casa, uma ótima empresa, filhos, bem casado, tudo no padrão, né? E no mesmo ano eu fali a minha empresa. Isso me deixou num lugar de totalmente ficar perdido, até eu encontrar um curso que chama Equilíbrio Emocional para Homens, que foi dado por Guilherme Valadares, do Papo de Homem, né? Nesse curso foi o meu primeiro contato, foi a minha primeira roda de homem. A gente experimentou, eu experimentei pela primeira vez o que é colocar a emoção para fora e como que é isso. Eu lembro que na dinâmica que a gente fez, a dinâmica chama peixe fedorento. E o peixe fedorento é você colocar para fora uma dor muito grande sua que você não colocaria numa conversa entre homens. Eu falei três palavras e chorei. Eu não consegui falar mais nada, eu só chorava. E foi transformador. Poder colocar para fora, poder chorar, poder ser abraçado e permitir isso, né, com outros homens, foi libertador para mim. E a partir dali surgiu, entre os alunos, surgiu o grupo de homens que chama Peixaria de Belo Horizonte. E daí foi o desafio todo, né? Porque o Guilherme já não estava mais ali com a gente. Então a gente não sabia como é que levava, não tinha quem guiava. E a gente aprendeu junto, foi uma construção junta entre homens, tentando ser melhor entre homens, para homens e para todo mundo que convive com a gente. Foi um dos maiores presentes que eu dei na minha vida. Eu acredito que todo homem deveria se dar um presente assim, cara. Que é experimentar, tentar fazer diferente. E os grupos estão aí para a gente passar por isso. Vale muito a pena.
Pô, muito bacana a experiência de vocês. Achei incrível. Ainda não tive a oportunidade de participar de um grupo desses, né, por conta da correria da faculdade, mas acredito que eu vá conseguir participar mais agora. Mas assim, eu queria entender, né, como foi esse processo, né, para vocês de desconstrução da masculinidade, né? Como é que foi o questionamento? Onde é que vocês se olharam no espelho e pensaram que toda essa construção, todo esse papel de gênero que é construído, né, pra gente, que é colocado como objetivo pra gente, a forma da gente se expressar e se mostrar e se ver, como foi esse questionamento? E qual foi esse gap, né, de quando vocês questionaram até vocês pensarem, pararem e pensarem, pô, eu preciso de outras formas de masculinidade, preciso de uma masculinidade sadia, né? Como é que eu vou encontrar isso sozinho, sem apoio de outros homens, e como é que foi esse intervalo, né? Porque assim, eu vejo muito que nesses movimentos de grupos de homens existem basicamente dois discursos, que seria um discurso mais individual e um discurso mais social, que seria um mais de militância, né? Acho que esse primeiro seria mais uma ideia de autoconhecimento, de você meio que de transformação, assim, mais ou menos individual, assim, por falta de um outro termo, assim, no sentido de que você precisa primeiro se encontrar para depois você partir para essa parte social, de militância, né? E aí tem esse outro lado que eu vejo que é um lado que ele dialoga mais com as causas sociais, né? Causas de sexualidade, étnica, dialoga mais com a ideia de pró-feminismo, digamos assim, seria um lado que ele, um viés que ele leva mais para a militância, assim, de que, olha, a gente tem um problema, o nosso corpo, enquanto político, ele é nocivo para outros corpos, então os nossos privilégios, eles acabam fazendo com que outros grupos, eles sejam prejudicados, né? Então, ao mesmo tempo que o homem, ele tira lucro do patriarcado, ele causa prejuízos de diversas formas para outros grupos, né? Então, como é que vocês veem isso? Vocês como é que foi primeiro, né? Antes de mais nada, como é que foi essa desconstrução? O dia que vocês chegaram e falaram, pô, realmente eu preciso de uma masculinidade mais sadia, assim. Isso aqui tá me fazendo mal. E como vocês veem essa questão dos grupos? Vocês acham que existe um discurso que ele é mais individual, né? De autoconhecimento como fim em si mesmo, e de que existe um outro lado que ele tem um viés mais, assim, de militância, né? Da gente pedir, pô, políticas públicas, de fazer com que o debate de gênero esteja nas escolas e tal. Como é que vocês veem esse cenário? Como é que é o ponto de vista de vocês?
Bom, primeiro, assim, individualmente, a questão de começar a olhar para a minha masculinidade, para contextualizar também um pouco, eu sempre fui uma criança muito emotiva, muito criativa, gostava de atividades lúdicas, fiz curso de teatro, fiz figuração em novela, e em determinado momento da minha vida, eu topei estudar para me tornar militar, e eu passei na prova e me tornei aluno militar. E eu já vinha sentindo, a partir do momento que eu me tornei pré-adolescente, adolescente, a pressões internas e sociais de amigos, parentes, de determinados comportamentos que eu não poderia fazer. Tipo, não poderia dançar, não poderia me comportar dessa forma, não poderia fazer alguns atos, principalmente quando os atos são tidos como femininos. E quando eu entrei na Marinha, isso foi totalmente podado, né? Lá, se existe um estereótipo de masculinidade em relação à demonstração de competição, agressividade e demonstração de virilidade o tempo inteiro, as Forças Armadas exercem muito forte esse papel. E depois eu quis sair, né? Vi que não me adequava, fiquei 3 anos lá, saí. E continuei seguindo um caminho que a sociedade me dava. E não era, de fato, o caminho o qual eu gostaria de seguir. Então, eu fui fazer direito, aí me formei, no meio da faculdade já me tornei servidor público, e fui pulando de concurso em concurso, sem me dar conta de quem, de fato, eu era, sem me perceber. E numa reprovação de um concurso que eu estava querendo muito, né, e eu fui e comecei a questionar, falar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu quero para mim? E nesse processo eu resgatei um dom que eu entendo que eu recebi, e resgatei memórias de infância, de cuidar, de pegar flores para minha avó, para minha mãe, e fui fazer um curso de florista. E o primeiro baque que eu tive em relação especificamente à masculinidade foi me dar conta de que eu era o único aluno homem do curso. E até a facilitadora do curso tinha um estranhamento. Nossa, o que esse cara, advogado, homem, quer fazer, quer vender arranjo de flor em bicicleta? Como assim? Começou a gerar um questionamento. E nesse processo, eu fiz alguns cursos, sempre sendo o único homem. E eu comecei a fazer exposições, bazares, expondo os arranjos de flores. E muitas vezes eu não conseguia falar com os meus amigos, os meus parentes, o meu pai, os meus tios, o meu padrinho, sobre a atividade de flores, por ser uma questão de sensibilidade, de criatividade, e eu via que também muitos deles, a grande maioria, não tocavam no assunto. As mulheres com as quais eu me relacionava, minha companheira, minha mãe e tudo, elas falavam abertamente, achavam lindo o trabalho, curtiam, e eu também comecei a me dar conta de que várias vezes que eu estava participando de exposições bazares, as pessoas davam os parabéns para minha companheira quando ela estava comigo, porque achavam que o trabalho era dela. E isso começou a gerar um estranhamento para mim e um desconforto. E muitas vezes eu também falava, não, é nosso trabalho, não dando conta de falar que o trabalho era só meu, por vários estereótipos, por ser uma profissão tida como feminina. E como eu falei, uma das clientes das quais eu fornecia flores me falou do grupo de homens. E quando eu entrei no grupo de homens, uma ficha caiu. Eu falei, nossa, tem um bando de estereótipos de gênero, um bando de papéis, um bando de questões que eu como florista, estou subvertendo socialmente. Então eu falei assim, nossa, eu tô começando a me dar conta o quanto as pressões de uma caixa do que é ser homem influencia no nosso comportamento, na nossa vida, e individualmente, para mim, estava influenciando naquele momento do qual eu estava me autodescobrindo como florista. E isso fez eu expandir o estudo, comecei a me aproximar de livros, dos grupos nos quais eu falei, do Brotherhood, e comecei a estudar bastante sobre o tema. E comecei um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de forma muito individual. E recentemente, eu digo recentemente mesmo, creio que pro final quer dizer, do meio do ano passado para agora, mais ou menos, eu comecei a começar a ter consciência de outras questões mais sociais que envolvidas nas questões das masculinidades. Aí eu comecei a me dar conta de por que usar o termo masculinidades em relação a todos os marcadores sociais de raça, classe, gênero, território, cultura, enfim, orientação sexual, identidade de gênero, e comecei a aprofundar nisso. E o meu objetivo hoje é aliar esse processo de autoconhecimento com a bandeira e o ativismo social. Porque eu entendo que, assim, quando eu participei a primeira vez no grupo do Brotherhood, me perguntaram quais eram as minhas referências masculinas, e eu tive muita dificuldade de olhar para elas. Então, o que eu procuro fazer hoje é ser uma autorreferência, quando eu esteja em paz com o meu comportamento, para que eu possa exercitar uma masculinidade saudável, sei lá, sadia, possível, tá? Qual o nome que a gente queira dar, mas que esse trabalho individual seja aliado com uma questão política e social. Por isso que eu tenho procurado abranger cada vez mais o trabalho do Brotherhood em empresas, em grupos distintos, ampliar, sair mais de uma bolha de homens que estão ali, que é muito interessante, sim, se auto desenvolver individualmente é muito rico, só que eu entendo que o processo pode ser muito maior e já está sendo, né? Porque, como a gente está falando, vários grupos surgindo, o tema de masculinidade está muito em voga, está muito em pauta. Então, o objetivo é esse, sabe? Aliar o autodesenvolvimento com a bandeira política e social para uma sociedade em que a gente tenha uma equidade de gênero, que a gente consiga viver numa sociedade mais pacífica, menos violenta, mais amorosa, mais gentil, mais humana, enfim.
Bom, para mim, começou quando eu cheguei no fundo do poço, né? A falência e o divórcio foi um gatilho muito grande para mim. Mas o processo de sair dele veio a partir dos meus filhos. Eu lembro que eu tava desempregado na época, morando na casa da minha mãe, morando com a minha ex-esposa, e eu peguei eles um fim de semana para ficar com eles. E o meu filho de 3 anos falou: papai, eu te amo. E eu não soube reagir àquele eu te amo dele, sabe? Porque eu nunca recebi o eu te amo dos meus pais, então eu não soube reagir àquele ali. Foi um baque gigante na minha vida. A partir dali eu comecei a questionar tudo na minha vida. O que era ser pai, o que era ser homem, o que era a minha masculinidade, e tudo, todo esse processo de questionamento. É muito sozinho, é muito solitário no início, mas eu tive a sorte de ter pessoas do meu lado que me abraçaram muito, né? Me deram muito afeto e me ensinaram muita coisa e começaram a me mostrar: olha, Paulo, isso aqui você precisa mudar. E eu tinha que ouvir e perceber que realmente aquilo ali era necessário mudar. A minha caminhada, a minha mudança, no que eu acredito ser uma masculinidade melhor na minha vida, veio a partir daí. De um eu te amo do meu filho e de um abraço afetuoso das pessoas que estavam perto de mim. E isso, cara, quando eu entrei dentro de um grupo de homem a primeira vez, foi muito bom entender que eu não estava sozinho ali. A grande vantagem, uma delas, dentro de um grupo de homens, é você saber que não está sozinho. Às vezes você tem um problema que, dentro de um relato no grupo, você reconhece esse problema e vê que, opa, eu tenho um amigo ali que eu posso conversar com ele e dialogar e crescer esse problema e resolver ele juntos, em vez de tentar sempre sozinho, né? Eu sou um cara da engenharia. Sou da engenharia e sou acostumado a resolver tudo sozinho. Então, dentro do grupo de homens, eu tive que abrir mão do controle. Eu tive que abrir mão de sempre saber o que vai acontecer, de reconhecer o comportamento tóxico que eu não achava que era tóxico. E dentro do grupo a gente acaba ouvindo relatos e vendo comportamentos semelhantes que a gente vai rindo da gente e falando: opa, entendi que eu tenho isso, mudar. E a partir daí é o caminho sem volta. Você começa a ser o chato do rolê no grupo de amigos, sessão de um companheiro. Às vezes uma brincadeirinha numa roda de amigos, você é o chato que tá ali para falar que isso não foi legal. Daí a pouco você começa a levar isso para dentro da empresa, começa a canalizar os comportamentos que estão ali. Isso vai crescendo, vira uma bolha cada vez maior, né? Foge de dentro do grupo, foge só da sua vida pessoal. E acaba virando uma militância. Por mais tímida que ela seja, vira uma militância. Você vira referência para outras pessoas, que é maravilhoso. Eu acredito muito, e já me falaram isso, que uma das melhores maneiras de você seguir, mesmo que você não queira ser militante, não queira bater de frente com ninguém, uma das melhores maneiras é você ser o exemplo. Então, quando você começa, você acaba trazendo outras pessoas. E isso é maravilhoso. Para mim, eu olho isso com muito amor. Eu acho maravilhoso esse processo. Além dos laços de amizade que a gente cria dentro dos grupos. Hoje eu tenho amizades que eu falo que, às vezes, eu saio na rua com alguns amigos do grupo e pergunto se a gente é irmão, pela afinidade que a gente tem. São coisas que eu ganhei, são presentes que estão vindo com essa mudança de comportamento que eu resolvi ter. Eu acredito que eu não teria ela se eu tivesse mantido os comportamentos, aquele olhar fechado, sendo aquele cara calado, fechado e que não aceitava afeto de ninguém. Eu acredito que minha mudança vem muito daí.
Achei muito interessante isso que vocês falaram, porque eu tenho muito essa impressão, né, de que dois dos caminhos mais comuns para o homem começar a questionar a sua masculinidade, aquela masculinidade hegemônica, que a gente já conhece muito bem, o primeiro deles é a paternidade, que eu acho que é o mais, assim, empírico, né, prático, no sentido de que a gente sempre busca não ter a mesma relação que a gente teve com o nosso pai, com o nosso filho, né? Então, eu mesmo me identifico muito nessa fala do Paulo, porque eu também nunca ouvi um eu te amo do meu pai, e se ele dissesse para mim, eu não saberia como reagir. Então, da mesma forma, mas ao mesmo tempo eu penso que eu quero ter uma relação diferente um dia se eu tiver um filho. E a outra situação, que o Rafa bem falou, que é essa questão da companheira ser uma nos casos heterossexuais ou bissexuais, ser uma espécie de ponte, né, nesse sentido, de a partir de você se colocar numa posição empática, né, de você se colocar no lugar dela e ver as coisas que ela passa por atitudes que você até então tomava ou que já tomou anteriormente, e também, como em alguns casos, essa companheira já ter contato com uma literatura feminista, então você acaba lendo também, você acaba tendo debates, conversas, você começa a questionar mais, né? Eu tenho muito essa impressão. E eu vejo que em muitos relatos isso é sempre que há uma dificuldade, né, do homem por si só, assim, questionar, né, no movimento sozinho, né? Você sempre, até por essa dificuldade, né, da gente falar sobre sentimentos e etc, né, da gente se entender a nossa posição de mundo, né? E aí essa questão dos grupos, né, eu lembro muito da que vocês falaram, né, de que, pô, por mais que você Não, Paulo falou, né, que por mais que você não esteja numa posição, você não se considera, né, como militante, né, por mais que você e tem um antropólogo que ele se chama Gilberto Velho, e ele vai falar justamente do comportamento desviante, né, que a partir do momento que se cria um ideal, e esse ideal no nosso caso seria essa masculinidade hegemônica que a gente conhece, você cria o que não é o ideal, né, que seria o desvio. Então a gente Nós quatro, né, e todos os homens que eles são, isso que o Paulo falou, né, o chato do rolê que vai estar lá, não vai passar pano, que vai sempre apontar, olha, você fez isso, pô, não poderia tomar essa atitude, poderia mudar isso, a gente vai acabar sendo visto como desviantes, né? E o sentido desviante, né, obviamente que ele foi criado para estigmatizar, né, como aquele cara chato, né, mas ao mesmo tempo o papel do desviante, vai dizer o Gilberto Velho, que ele é muito importante, né? Porque ao mesmo tempo que em alguns casos é visto como algo que deve ser passível de punição, ele também pode ser a salvação para uma democracia, para uma sociedade que está ali num dilema, né? E a gente está vivendo num dilema a partir do momento que essa virada, né, feminista, né, foi muito rápido, né? Então, tipo, os homens, eles não de certa forma não se adaptaram tão rápido a esse movimento, né? Essa mudança que a gente tem na sociedade, né? Então, a gente meio que tá agora engatinhando para dar esses passos de que, olha, a mudança ela não é, tipo, simplesmente terapia, né? A gente precisa também assumir uma posição de reivindicação de políticas públicas, de ir na rua também, de apoiar as marchas que as mulheres promovem, né? De fazer de fato, né, política, né? Eu acho que por muito tempo eu vejo que o debate de masculinidade, ele se afastou muito assim do campo político e se tornou numa ideia assim mais individualizante, né? Uma ideia de você de autoajuda mesmo, né? Eu acho que hoje a gente tá nessa ruptura, né? Como o Rafa falou bem, essa consciência que a gente tá tomando de que, tipo, os nossos corpos, né, como eu já falei, eles têm ações nocivas a outros grupos, né? Então é fundamental a gente tomar essa posição, a gente se aproximar da política, a gente vê a política como aliada pra gente mudar, né? Ainda mais nós homens que a gente tem esse privilégio de gênero, né? Então a gente tem que usar, de certa forma, essas ideias, né, essa posição, para a gente fazer com que essas políticas públicas, né, essas ideias que a gente está debatendo aqui, alcancem a esfera pública, né, não fiquem só na esfera privada, que pô, daqui a alguns anos a gente tem escolas fazendo as mesmas rodas que tem lá no The Mask You Live In, sabe, aqui no Brasil. Então acho que eu vejo muito hoje, assim, a gente nessa... Os homens nessa transição, sabe? Os homens que estão nesse debate, assim, passando de uma coisa individual para uma coisa mais coletiva, social.
Olha, as falas de vocês me deram muita coisa para pensar. Vontade de fazer, atirar umas 10 perguntas em cima de vocês aqui. Mas antes eu queria comentar que mexeu comigo um pouco essa questão que o Paulo falou do ser o chato do rolê, porque à medida que o meu processo de desconstrução começou, e que é um processo de, assim, de anos, no sentido de que ele é lento, né? Ele demora alguns anos e vai continuar demorando muitos anos pra frente, mas sei lá, principalmente de 2015 pra cá, que ele se fortaleceu muito. Eu tenho um grupo de amigos, que somos 4 amigos, todos homens, que, principalmente no início desse meu processo, em que eu ainda não tinha tanta habilidade também na forma de tratar esse processo, e muita ânsia, né, de mudar logo e ser melhor logo e por aí vai, eu fui o chato do rolê desse grupo ao ponto de ganhar um apelido, que era Ian das Minorias, se não me engano. E na época isso deu treta, a gente brigou assim, né, discussões em WhatsApp, coisas afins. Mas eu acho curioso que esse grupo, à medida em que tanto os meus amigos aprenderam mais sobre o meu processo, como eu aprendi mais sobre o meu processo, a gente equilibrou as coisas e ele praticamente se tornou um grupo de homens com aspectos assim, de um grupo reflexivo, um grupo de diálogo, sendo que ele não tem nenhuma formalização disso. O meu primeiro grupo que eu participei de homens foi esse ano. Eu fui em um encontro só, que o Rafa me chamou, né, Rafa, aqui em São Paulo, e acabei, assim, mais tentando conhecer a dinâmica. Eu fui no curso do Instituto Novos, que eu comentei no episódio passado do podcast, também aprendi mais sobre grupos ali, mas eu sinto que a minha primeira experiência com o grupo foi em um ambiente não formal com esses meus amigos. E foi um processo que deu muita coisa muito positiva pra gente, como vocês falaram, da troca, de entender mais sobre as emoções um do outro, de achar um espaço seguro de conversa e de falar das coisas mais íntimas. E foi um grupo onde eu comecei a conseguir falar algumas coisas que eu não falava pra ninguém, e isso, eu acho legal falar disso porque dá a visão também pra quem tá ouvindo de que você não precisa só... A única forma não é só via grupos formais de homens de conversa. Se você não tem um grupo de amigos que consegue realizar e criar esse ambiente com você, esses grupos são uma excelente oportunidade, uma excelente iniciativa. Mas talvez você tenha um grupo de amigos que dê para começar esse tipo de movimento. Aos poucos, esse nosso grupo que eu estou comentando, a gente se achou a forma e foi muito valioso para mim. Assim, o nível de amadurecimento que eu pude ter com eles foi muito, muito profundo, assim, muito importante para mim. E eu tenho um outro grupo de amigos que já é um grupo misto, que também funciona um pouco dessa forma para mim. Mas aí, como é um grupo misto, eu acho que dá para falar em outra parte do podcast. Mas aí, voltando nas falas de vocês, tanto essa questão de ser o chato do rolê e de acabar assumindo uma posição de militância, como o que o Rafa falou da autorreferência, que eu também achei muito bonito, isso de você, na falta de referências, você tentar se colocar como uma autorreferência, isso gera um desgaste, né? Seja facilitando as rodas, como vocês dois fazem em algumas iniciativas, em oficinas e iniciativas na mídia que vocês participam, as parcerias com o Papo de Homem, ou ir no encontro de um canal de TV, como o Paulo já foi, o Rafa também, se não me engano, já gravou. Então, assim, eu queria saber um pouco de vocês desse outro lado. É lindo participar de grupo de homens, traz muitas coisas positivas, mas qual é o desgaste que vocês sofrem e como vocês lidam com esse desgaste de ser uma referência para si, de ter que criar essa autorreferência e de ser uma referência para outras pessoas, para outros homens que ainda estão no início dessa trajetória, que estão chegando no grupo hoje, que vão chegar amanhã?
Então, eu acho que o que eu percebo é que com a experiência dos grupos, nesse espaço de escuta e de fala, muito, muito é trocado, muito é compartilhado sobre as experiências pessoais de cada um que está participando das rodas, dos grupos, enfim. Eu acho muito importante também, Ian, o que você falou em relação à questão de estar aproveitar de todos os seus círculos sociais, os seus momentos, seja com quem for, seja com homens ou com outras mulheres, conseguir se portar de acordo com o que você acredita, o que você vem estudando, enfim, vivenciando em relação ao tema das masculinidades, e com certeza é um desgaste grande, porque é um lugar de julgamento muito fácil de outras pessoas. Só que isso é um processo bem mais recente também, de entender o processo de cada um, qual foi a criação daquela pessoa, os valores, os princípios, o que ela passou para estar até aquele momento ali falando com você. E até mesmo nos julgamentos, entender que aquele julgamento não define a pessoa com a qual você está falando naquele momento. Ela tem N outras vertentes com as quais você pode se surpreender positivamente ou até mesmo negativamente também em outros casos. Mas o que eu percebo é que esse lugar de querer estar trabalhando com grupos de homens é um lugar no qual, sim, há um desgaste, porque eu entendo que até em alguns momentos, por exemplo, já aconteceu, no meu caso, deu como é um exercício diário não ser machista. É um exercício a todo momento não reproduzir determinadas falas machistas, homofóbicas, racistas e etc. E eu me peguei uma vez falando, eu falei uma frase e uma amiga falou assim: "Nossa, Rafa, isso é tão machista." E aquilo pegou tão fundo dentro de mim, porque eu falei: puta, quem é esse cara?
Participando de grupos, estudando, participando de evento, e acabou de falar uma coisa tão machista. E eu não me dei conta do que eu estava falando. Então, é um aprendizado contínuo, esse processo de ressignificar comportamentos, desnaturalizar comportamentos que nos foram passados pelos parentes, pelos pais, pela sociedade, pela convivência em geral. É um trabalho de análise a todo momento. Então, E sim, há muitas críticas de pessoas também que não entendem o processo, mas eu tenho buscado realmente ir para esse caminho, sabe? De entender e acolher, mesmo que seja divergente.
Olha, eu compartilho muito da fala do Rafa, principalmente no quesito de reproduzir os comportamentos que a gente acaba tendo machista, alguma fala machista. E eu sou cercado por mulheres. E é impressionante a maneira com que elas me corrigem, que é sempre duro, assim, é sempre uma pancada que eu brinco com elas. Um tapa de luva, porque vira e mexe a gente está nesse lugar de... A gente não é perfeito, mas a gente está sendo cobrado muitas vezes de ser perfeito, porque a gente está trabalhando em unidade com outras pessoas, né? A gente está liderando ou levando isso para outras pessoas. Um dos pontos mais difíceis que eu lido é esse. A desconstrução em si dentro é um ponto difícil, porque nem sempre eu enxergo o que eu estou produzindo que é ruim. Então, enxergar e trabalhar isso, às vezes, é bastante difícil, porque não dá para fazer sozinho. Tem que ser com alguém, tem que ser parte do grupo, seus amigos. E a cobrança e julgamento que eu recebo é bastante alta. De alguns amigos homens que não querem falar de começam a falar que... Aí vem aqueles apelidos pejorativos, né? Poxa, Paulo tá deixando de ser homem, tá saindo do armário. Essas coisas vêm sempre, é muito comum. E das mulheres que não acreditam no trabalho, que elas acham que eu tô fazendo para ganhar biscoito, né? Que é para ganhar elogio, para para ficar com outras meninas, essa coisa acontece bastante. E eu acho que o mais difícil que eu passei por eles é entender que eu sozinho não vou mudar o mundo. Eu lembro que eu tinha tanta vontade, tanto gás de fazer, que eu queria mudar o mundo ontem. Nem era hoje, era ontem. E isso para mim foi um baque, que eu fui parar ele na terapia. Meu terapeuta falou: Paulo, você acha que você consegue? Para e analisa. E quando eu olhei para ele, eu falei: eu sou só um pontinho tentando fazer alguma coisa. Aí foi bom entender isso. Difícil, mas foi muito bom entender isso, porque quer mudar, né? A gente quer tentar. Então, entender que é um passo de cada vez é maravilhoso. E hoje em dia, no grupo de masculinidade negra, lidar com as questões de raça não é simples. São duas coisas dentro de um grupo que a gente está trabalhando. É a masculinidade, o machismo e também as questões de raça. E lidar com esse processo, eu nunca imaginei que ia desencadear tanta coisa, de ponto de eu tive um ataque de pânico que eu fiquei um fim de semana no quarto sem ter coragem de sair do quarto. Tamanho que foi o que eu vivenciei lá dentro do grupo. Esses processos, acho que eles, por si só, são bastante fortes, necessários. Mas é como eu falei, a gente não está sozinho nos grupos. A gente tem ali outros pares, que eles se tornam outros, se tornam referência para a gente. Para quem possa fazer, terapia é muito válido. E no grupo a gente teve uma iniciativa para sanar isso. A gente fez um levantamento de terapeutas da cidade, de terapeutas que atendem por valor social, de terapeutas que atendem a demanda negra, justamente para atender a gente nesse ponto, porque tem vezes que a demanda é grande, a gente não percebe, a gente não tem um profissional ali, e quando tem, ele não está ali para atender o grupo. E essa demanda, às vezes, ela é muito pesada. Cobrança externa, autocobrança, às vezes é muito pesado. Esperar isso tem sido desafio. É bom que não estou sozinho. Grupo, não tô sozinho aqui. É bom falar disso, a fala já é uma cura e traz um conforto grande estar junto.
Ao mesmo tempo que a gente tem, né, essas mudanças que a gente tem falado aqui, por um outro lado, a gente também tem, principalmente aqui no caso brasileiro, né, uma volta, assim, de valores mais tradicionais, né, porque parecia que a gente estava se encaminhando para uma nova ideia de masculinidade, né, para uma maior abertura. E aí, de uns tempos para cá, a gente volta com esse conservadorismo que valoriza as ideias tradicionais, né, principalmente na esfera política. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa mudança, né, homens procurando ajuda, procurando grupos de homens, a gente também tem, por um outro lado, homens que se mostram resistentes a isso, que se apegam a valores tradicionais, a ideias militaristas, bélicas. E tudo que se cria, como eu já falei, né, o ideal, você cria um não ideal, né? E a gente tem uma premissa muito forte, né, na sociedade, de patologizar tudo aquilo que a gente não entende, né? E aí tem essa ideia de falar que nós somos emasculados, que a gente, né, tá se aproximando, que a gente está sendo feminino, né, e tem todos esses processos que acontecem, né. Então daí eu também acredito que existe esse puxão, né, que parece que as instituições, os ciclos de amizade, eles parecem que estão tentando puxar a gente para esse lugar conservador o tempo todo, né, seja no trabalho, onde muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer quando a gente está diante de uma atitude machista, por exemplo, e a gente sabe que aquele é um ambiente conservador e a gente fica naquela insegurança, né, naquela situação entre a cruz e a espada, ou quando a gente está no almoço de família e surgem aqueles comentários e você, pô, não tem como confrontar seu pai ali na frente com aqueles pensamentos, e aí, tipo, é justamente isso, assim, parece que todas as instituições, elas tentam, tipo, o tempo todo puxar a gente, né, pra esse lado. E aí é inevitável, a gente acaba soltando alguma fala infeliz em algum momento, sabe? Porque a gente tem toda essa pressão o tempo todo pra gente voltar pra esse lugar que a gente é desviante, né? Que a gente tá em uma situação de desvio mesmo, né? Que a gente não compactua mais, então a gente recorre aquilo que é patologizado, né? E a gente pode pegar exemplos, né, de não muito tempo atrás, de que justamente pessoas que saíam desse papel, questionavam esse papel de gênero, eram submetidas à terapia de choque, dentre muitas outras práticas, né, da própria psicologia, que evoluiu muito dos anos para cá, né, nesse processo todo, século passado para cá. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe, velho? É aquela coisa, a gente dá um passo, mas ao mesmo tempo, a gente, quando desliza, a gente volta dois. Então, é um processo contínuo mesmo, acho.
Cara, eu queria fazer uma pergunta também em cima disso do que o Lucas falou, de como existe esse movimento de resistência e de quase um contramovimento, né? De todo esse avanço de progressista que vem acontecendo, principalmente com a internet, a primavera feminista, principalmente em 2015 para frente, e que a gente acaba surfando nessa onda também, né? A gente que faz esse tipo de trabalho, que nós quatro que estamos conversando, mas a gente vê um movimento de resistência, por exemplo, qualquer reportagem que sai sobre o assunto, a gente vê os comentários na internet, a gente vê esses grupos de família e tudo mais. Mas é, o que eu queria perguntar para vocês é, como é que os projetos de vocês, que cuidados vocês tomam para conseguir se diferenciar dos grupos de homens que são tradicionais? Digo isso porque, assim, quando a gente fala de grupos de homens, a gente... não pode esquecer que, historicamente, os grupos de homens não são para falar de masculinidade, para sair todo mundo um homem melhor e falando sobre suas emoções, suas questões. Grupos de homens, historicamente, são lugares de privilégios, são lugares de compartilhamento de poder, são lugares de quem indica, são lugares onde muito do que o sistema é, o status quo, ele se mantém. Você tem uma engrenagem de manutenção de todo um sistema. E esses grupos, digamos assim, agora que a gente quer resolver isso, a nossa estratégia está sendo, uma delas está sendo outro tipo de grupo de homem. Muito legal, faz todo sentido, porque por tudo que a gente falou, é muito importante, faz bem pra cacete. Mas como é que a gente diferencia, como é que a gente não deixa se tornar algo negativo como... A maioria dos grupos de homens, historicamente, foi até hoje. Lugar de poder, lugar de manutenção e compartilhamento de privilégios. Que cuidados vocês tomam nesse sentido nos projetos de vocês?
Primeiro, eu acredito que a gente tem que escutar as mulheres. A demanda vem muito delas. Não que a gente tenha que trazer elas para ajudar a gente a resolver o problema, mas a gente tem que escutá-las para saber o que a gente vai levar para dentro do grupo. Isso eu friso muito dentro dos grupos que eu faço. E uma coisa que eu acho muito importante é que a gente entenda e tome o maior cuidado possível para que os grupos não sejam mais um lugar de privilégio para os homens. Porque a gente já domina tanto lugar, né? Já tem tanto lugar que é nosso, que não deveria ser só nosso. E tomar o cuidado para que esse lugar, esse grupo de homens, essas rodas de conversa, não seja mais um lugar de privilégio para os homens. E eu vejo uma maneira de fazer isso, que todo movimento que a gente faça ali dentro do grupo, ele vá para fora, que a gente escute as mulheres, trabalhe dentro do grupo e vá para fora. Mas que esse movimento ele saia dos grupos.
Eu concordo muito com a fala do Paulo. Eu também penso que a gente só está falando de masculinidades porque os movimentos feministas falaram sobre as feminilidades durante muito, muito tempo. Então, assim, já passou da hora da gente entender que a questão do problema das questões de gênero também passam pelas identidades masculinas, né? E com certeza, o primeiro passo é se reconhecer no lugar de privilégio. Reconhecer os seus privilégios de ser homem. Entender qual é esse lugar de opressor e oprimido que nós ocupamos em relação porque nós fazemos mal às mulheres, primordialmente, aos outros homens e a nós mesmos. E só que existe um lugar perigoso, sim, de olhar só para si, olhar numa perspectiva muito individual e somente ampliar os privilégios que nós já temos. E isso é até um lugar, quando eu falo que é perigoso, porque parece, às vezes, um lugar de muito progresso, mas que nem sempre é assim, porque eu entendo que, às vezes, além de todos os privilégios sociais que nós, homens, já temos, ainda queremos, e tá tudo certo com querer isso, tá, gente? Mas, assim, ainda queremos usar rosa, usar brinco, usar saia, ser florista, como eu sou, e enfim. E qual é o momento que vamos questionar esse de como vamos romper um ciclo de violência, sabe? Que faz tanto mal à sociedade. Então, o perigo é olhar só para si. O perigo é continuar, não se dar conta do lugar privilegiado que nós ocupamos quanto homens e querer ampliar ainda mais esse lugar de privilégio sem perceber que existe uma perspectiva social e muito, muito maior, sabe, no qual nós estamos inevitavelmente inseridos. Então, esse é sempre o exercício, sabe? É buscar com que as conversas sejam baseadas sempre em perspectivas, sim, de entender as questões de identidade de gênero, de orientação sexual, aí a fala numa perspectiva de comunicação não violenta, sem julgamento, de acolhimento. Então, inevitavelmente, o grupo já forma uma série de princípios e valores que vão sendo inerentes ali ao campo do grupo, ao grupo que vai se formando, e mesmo em grupos abertos, nos quais as pessoas não frequentam, assim, seguidamente, eventualmente vão em alguns encontros, mas existe um formato, uma forma. O simples fato de sentar em círculo e estar todo mundo se olhando, se vendo, na mesma distância do centro, sem ninguém estar na frente, ninguém está no papel de professor ali, de querer passar alguma coisa, porque está todo mundo aprendendo junto. E esse processo de aprendizagem coletiva é muito, muito, muito benéfico socialmente, porque, como o Paulo e vocês também já falaram, Ian, Lucas, em relação a se ver na fala do outro, em questionar os seus comportamentos, compartilhar experiências, e isso tudo vai gerando uma construção coletiva de uma nova forma. Então, eu entendo que esses grupos vai muito da proposta também de quem está querendo tocar, de quem está participando. Eu acho que tem muito do ambiente que é formado ali naquele grupo. Então, por isso que, mesmo com todos esses perigos que eu relatei, eu entendo que as experiências de grupos de homens assim têm sido bem distintas dos grupos de homens tradicionais, no qual as decisões normalmente são decisões voltadas para violência, para opressão, para sequer pensar em questões sociais e sim só aumentar privilégios, enfim, é isso.
Vejo muito esse lugar do, né, perigoso que vocês falaram, que eu concordo sim que existe, né? Não é à toa que existem já nomenclaturas para falar sobre esse homem que ele usa de um discurso que ele é, por essência, pró-feminista, mas ao mesmo tempo ele faz isso como um privilégio, né? E aí existem todos esses estigmas que acabam recaindo sobre a gente, né? Essa ideia que o Paulo já falou, né? Sobre a gente usar esse discurso para poder se enturmar, para fazer a manutenção dos privilégios, né? Mas um campo que eu vejo que tenta capturar a gente, né? Assim como captura todas as pautas sociais, é o campo do empreendedorismo, né? Porque ao mesmo tempo que eles utilizam muito esse discurso, né, que a gente traz aqui, um discurso de você se conhecer, se questionar, de você criar uma inteligência emocional que você até então nunca foi ensinado, eles utilizam isso para fazer com que o homem ele seja mais produtivo no campo do trabalho, né? E a gente falou bastante sobre isso no episódio que a gente teve com a Startup da Real, né, episódio número 10. E é uma verdade, né? Se você não precisa você ir longe para você ver como esse discurso que a gente traz, né, de desconstrução e de pensar novas perspectivas, também está sendo capturado ao mesmo tempo pelas empresas, pelo mercado, como uma forma de fazer com que o homem ele seja mais produtivo. Afinal, se né, uma das coisas que a gente não é ensinado, né, e não está nas formas que a gente é construído, a gente pode consertar, por que não eles usarem isso ao favor deles, né? E é justamente isso que acontece. E aí que é o perigo, né, do discurso que a gente faz aqui se tornou uma pura forma de aumentar o nosso produtivismo, da gente trabalhar mais, a gente acumular mais, e aí a gente acaba com essa, entre aspas, pendência que a gente tem, que é a questão emocional, e a gente consegue acumular mais capital, né? E aí eu vejo um uso muito perigoso desse discurso que a gente traz aqui, né? Um fim trágico, assim, porque ele destona essa questão social, né, de reconhecimento de privilégios.
Então, pra gente seguir, eu queria agora que a gente falasse um pouco da masculinidade negra. Tanto do lado do Rafa, como nos grupos que você participa, ou na sua oficina de flores, enfim, em todos os grupos que você já teve a oportunidade de ter um contato,
Como você enxerga o espaço para a masculinidade negra? Quais são os desafios de conseguir inserir esses aspectos de masculinidade, perfil racial, nos grupos de homens? E, Paulo, você, tanto com a sua vivência como homem negro, mas a sua experiência de facilitar rodas com esse perfil, o que tem de diferente, o que tem de específico nas rodas de conversas sobre masculinidade negra?
Poxa, tem bastante coisa. O meu anseio em trabalhar com masculinidade negra veio de um lugar porque eu não estava... Algumas questões, mesmo quando eu levava para os grupos, os caras não acessavam. E às vezes ele falava algumas coisas que para mim era uma coisa, não julgando dificuldade ou nível de dificuldade, mas eram coisas que para mim eram hipernormais. Então foi daí veio a necessidade de criar um grupo de masculinidade negra. E dentro do grupo, a construção dele é toda em conjunto. Eu não faço nada sozinho nesse grupo. A gente percebeu que raça vem antes de gênero. Então, para eu entender como que a minha masculinidade enquanto homem negro se constrói, na verdade ela está em construção, a gente fala que não existe masculinidade negra construída, porque tudo nosso é baseado na masculinidade hegemônica, que é a masculinidade partido homem branco, hétero, de classe média. Então, a gente aprende a seguir essa masculinidade, mas a gente não se encaixa nela. Então, a gente está tendo que entender, a gente busca lá atrás na história, como que aconteceu, o que a história trouxe pra gente nos dias de hoje que constrói a minha masculinidade. E a partir daí, como que eu vou mudar isso? Esse processo a gente pensou que seria assim, dois encontros resolveria isso. Entendi, tá entendido. Agora a gente vai para as questões de masculinidade. A gente tá no nono encontro. A gente ainda tá em questão de raça. É impressionante. Claro que a gente mescla os assuntos, tá tudo muito junto, né? Mas questões de raça estão totalmente presentes. A gente começa a entender que o homem negro, ele ocupa um espaço de não lugar na sociedade. Ele é raramente aceito enquanto homem. A gente fala que a gente não é homem, a gente é homem negro, justamente por isso. A gente começa a entender por que que um país que é onde os homens ocupam lugares de extremos, onde os homens estão lá ocupando os maiores lugares das empresas, os melhores cargos, e ao mesmo tempo eles estão enchendo os presídios, né? Quando a gente faz um recorte de raça, a gente não tem negros ocupando grandes cargos, tem negros enchendo os presídios. O mapa da violência também trouxe isso, os números de mortes trouxe isso. E quando a gente olha para a mulher negra, a gente entende que a solidão da mulher negra é em grande parte a responsabilidade dos homens negros. Tudo isso porque a gente não sabe, nunca olhou para a nossa masculinidade e procurou entender como que ela é construída. Então é um processo bastante lento, muito forte, mas a gente adotou no grupo uma regra, assim. Tudo que a gente vai fazer vai ser através do afeto e não só pela gente. Então tudo lá é feito pelo afeto. Competir um com o outro o tempo todo. E é maravilhoso como hoje a gente aprende que tem que fazer tudo junto. Tudo. A gente criou uma campanha do agasalho. Nessa quarta-feira agora, a gente vai sair para distribuir os agasalhos e vai ser todo mundo junto. A construção está tremendamente diferente. Eu costumo brincar que, eu costumo falar que quanto maior a dor, maior o movimento de mudança. E eu tenho reconhecido isso nesse grupo de masculinidade negra que eu estou trabalhando nele. Quanto menor o privilégio, porque para cada passo que eu dou para frente enquanto homem negro, eu dou um passo para trás devido à raça. Então, para cada privilégio que eu não tenho, a vontade de mudança é maior. Isso está acontecendo nesse grupo, eu estou vivenciando tudo isso. E está virando coletivo, a gente já está planejando o Festival de Masculinidade Negra para o fim do ano. Está sendo uma coisa incrível, assim. Está sendo lindo a parada.
Eu encaro como um grande desafio tanto no Brotherhood quanto nas oficinas de flores que eu faço também só para homens, quando eu faço só para homens, ter cada vez mais presente diversidade de masculinidades, principalmente de homens negros. Como o Paulo fala com muita propriedade, vivência e profundidade, assim, é uma experiência muito singular, que eu, como homem branco, jamais vou ter noção do que significa. Então, eu, todas as vezes que tanto nos encontros, a presença de homens negros, infelizmente, ainda é baixa, E toda vez que há a presença de homens negros, de uma forma, o encontro é sempre muito rico, porque amplia a visão e a perspectiva das masculinidades de forma que eu e os outros homens brancos não conseguiríamos, porque faz parte de uma vivência da qual não compartilhamos. Assim, quando entramos, eu concordo totalmente com o Paulo, que eu acho que o recorte de raça vem até antes da questão do recorte de gênero, e quanto mais outros recortes e marcadores estão presentes, mais rico e produtivo é o compartilhamento e a troca e o diálogo. E muitas vezes, assim, por exemplo, quando a gente dá em palestras, em eventos, quando a gente dá dados, aí a gente fala assim, porque 96% da população carcerária são homens. E, cara, tem que ser ressaltado por um processo de seletividade penal, por um processo histórico, cultural, um país que veio de um processo de escravização, esses homens, em sua maioria, são negros. E quando a gente fala, por exemplo, quase a totalidade da população em situação de rua são homens. Homens, em sua maioria, negros também. Eu acho que isso tem que ser sempre frisado e ressaltado para que não seja mais uma forma de invisibilizar esse marcador de diferença que é tão fundamental num país com uma questão de escravização tão recente e uma desigualdade em questões de cargos, ocupar cargos de poder entre os homens brancos, homens negros, mulheres brancas e principalmente mulheres negras que estão sofrendo com várias questões do racismo, do machismo, da misoginia, do sexismo e várias outras formas de discriminação. Então, eu entendo que o processo é cada vez mais, sim, ter essa troca de experiência de individualidades masculinas e sempre que há essa troca é muito rico. Então, eu entendo que cada vez mais o espaço de troca é necessário. O espaço, o grupo, por exemplo, que o Paulo troca, eu acho fundamental de masculinidade negra, assim como é fundamental masculinidade homossexual, masculinidade bissexual, masculinidade transexual. Mas a troca também é muito fundamental, porque com essa troca, com esse compartilhamento de experiências, com certeza o espectro de masculinidade se amplia de uma forma absurda, porque eu, como homem branco, cis, hétero, eu tô no topo dos privilégios. E olhar para os privilégios, reconhecê-los é um processo que às vezes não faz parte, porque eu não passo pelos sistemas de opressão, então eu preciso ouvir do outro para que eu possa reconhecer minimamente. Então esse é muito rico, é muito fundamental essa troca sempre.
Pegando a fala do Rafa, rapidinho, Rafa, obrigado pelo que você disse, cara, muito bom. E quando a gente faz o recorte, seja ele social, de classe, seja qual for, é muito bom que a gente entenda que a gente não está segregando, a gente não está fazendo isso para separar, mas a gente precisa de um espaço em comum, entre iguais, para que a gente se empodere e possa então levar isso para o conjunto para que a fala seja somada ali nas outras pautas, sociais ou quaisquer outras que forem. É uma coisa de enriquecimento e empoderamento para trabalhar o conjunto, que eu vejo muito essa maneira.
Eu acho que aí está muito... fica muito explicitado até por que a gente fazer grupos de homens, né? Eu acho que quando a gente fala nos grupos de homens negros, na discussão da masculinidade negra, eu acho que ajuda a gente entender por que que o grupo de homem falando sobre masculinidade não é em si um problema. Quando a gente fala de minorias, fica mais claro que a gente precisa gerar identificação, a gente precisa reconhecer dificuldades iguais. E geralmente, na discussão das masculinidades, o que é discutido é justamente o que está escondido, né? Então, se a gente se mantiver escondendo as emoções, se mantiver escondendo as nossas dificuldades, os nossos dilemas, se mantiver sem olhar para os nossos privilégios, tudo isso ficar ali no fundo da caixinha, no fundo do baú, fechado, trancado no fundo da mente, a gente não ter uma possibilidade de uma vida plena, de masculinidades diferentes, de caminhos possíveis que não sejam tão hegemônicos e tão opressores também pra gente de alguma forma, de como o Rafa fala, né? Pô, você é florista, você está a outras coisas, você está em outras profissões, você fez alguns caminhos, mas é ali que você se identifica. E se você dependesse de uma masculinidade hegemônica, né, a caixa do homem que a gente sempre fala, você não poderia seguir isso. Onde que você vai poder exercer um pouco dessa... encontrar um espaço para exercer isso? Um grupo que acolha justamente tudo isso que está escondido é o que permite a gente caminhar para outros cenários, né, para outros caminhos. E quando a gente fala da masculinidade negra, eu sinto essa justificativa ainda mais forte. Porque aí fica mais fácil da gente entender, cara, a gente precisa se identificar, a gente precisa reconhecer os nossos problemas, saber os nossos problemas que são iguais, saber o que é específico nosso, saber o que fala só com a gente. Isso dá uma sensação de grupo, isso dá uma sensação de comunidade. E em cima disso a gente pode trabalhar para melhorar, né?
É, e aí que nossa fala, enquanto homem, se soma com a fala das mulheres, né? Com a pauta feminista, com a pauta dos LGBT. Então, a partir daí, desse entendimento de que há diferenças entre a gente, né? As masculinidades são plurais. Não existe uma só, um padrão, uma caixa que define. A partir daí, eu acho que a gente consegue enxergar uma forma de saber que existe diferença, aprender a enxergar as diferenças e aceitar elas e conviver com isso. Não só definir como certo é aquilo na qual eu estou e o restante não é certo e a partir daí eu vou julgar e vou desprezar. Acho que é a base, assim, para uma mudança. Eu enxergo muito dessa maneira. O amor e afeto, eu acho que constrói coisas que a gente nunca imaginaria, construiria.
É só para a gente, né, fechar o papo, né? Acho que a gente já está se encaminhando para a conclusão dessa conversa. Tem uma ideia de uma socióloga americana, uma socióloga negra, que é a Patricia Hill Collins, que eu vi esse conceito que ela traz no livro da Djamila Ribeiro, que é o livro sobre lugar de fala, que saiu recentemente, uma coleção lá dos feminismos plurais, e ela fala na ideia de standpoint feminism, que é basicamente a ideia que se tornou popularmente aqui no Brasil conhecido como lugar de fala. Só que o lugar de fala, ele foi utilizado de uma forma que parece que, na verdade, é uma hierarquia, né? Quando, na verdade, não é, essa ideia de standpoint feminismo, é, na verdade, uma ideia para a gente, numa roda de discussão, num debate científico, num debate sobre vivências, a gente vê a nossa posição social no mundo. Então, eu, enquanto homem branco, hétero, então eu olho a minha posição social no mundo e eu reconheço que eu não tenho propriedade, enquanto vivência, para falar sobre, sobre, por exemplo, uma vivência negra, né? Pelo contrário, eu sou justamente parte da branquitude, que tem vários privilégios étnicos. Então, a minha vivência, né, o meu lugar social, ele é cercado de privilégios. Eu não poderia falar de um assunto como, por exemplo, outras pessoas estariam no lugar social. Então, é mais ou menos uma autoavaliação, sabe? De qual o seu lugar social no mundo. E a partir do momento que você sabe onde você está e você sabe onde o outro está, que você entende o que nos difere e o que nos aproxima. Então, essa ideia de lugar de fala, ela é importante, né? No movimento de masculinidade, de desconstrução, por isso, né? Porque a partir do momento que a gente entende o outro, a gente sabe... Quando se cria o outro, ao mesmo tempo você se cria também, né? Porque é na diferença do outro que que você é construído, né? Que sua identidade é construída. Então é muito importante essas falas.
Bom, pessoal, aqui a gente já pode se encaminhar para os bons exemplos e para os nossos quadros finais. Vocês topam?
Bora, por mim tranquilo.
Vamos.
Beleza. Bons exemplos é o quadro onde a gente partilha recomendações de masculinidades possíveis. Sempre lembrando esse nosso propósito, a gente não está aqui só para falar mal de masculinidade, mas a gente traz questões, problemas, dilemas, e também a gente tenta encontrar caminhos saudáveis, caminhos possíveis para a gente trilhar. E essas recomendações podem ser uma pessoa, um personagem, uma instituição, cursos, práticas e por aí vai. E aí, Lucas, você tem algum bom exemplo para começar?
No último episódio, no episódio 11, que a gente falou sobre Bromance e Black Mirror, a gente deu bons exemplos para o Glenn Greenwald, e hoje eu queria estar dando um bom exemplo para o David Miranda, que ele é um deputado federal, que ele vem sendo muito atacado por conta da sua sexualidade, e agora ainda mais porque ele é companheiro do Glenn, né? Então ele já vem sofrendo ameaças, ele expôs algumas ameaças que ele vem recebendo, as mesmas ameaças que eram direcionadas ao Jean Willis, e eu gostaria de dar esses bons exemplos para ele justamente pelo papel que ele tem feito enquanto ativista, enquanto deputado. Ele fez um discurso belíssimo na parada LGBT que teve em São Paulo nesse último final de semana do final de junho. Então eu já conheci ele pessoalmente, eu já estive em algumas palestras que ele deu. Eu acho que ele é uma figura muito importante, uma figura de resistência e que está ressignificando essas masculinidades lá na esfera pública, né, na Câmara dos Deputados. Então ele ali é aquele pontinho, né, que é o início da mudança. Ele ali é um ponto de resistência nesse sentido, aquele perfil que a gente já conhece, né, do cenário político brasileiro. Então, meu bons exemplos vai para o David Miranda.
O meu bom exemplo é um programa. É um programa que chama E Agora José. Ele é um coletivo, né, de homens que se formou em outubro de 2014, lá em Santo André, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, do ABCD. E principalmente, assim, eu quero trazer o exemplo principalmente do Flávio Urra, que é um sociólogo e psicólogo, que é um dos caras que está à frente desse grupo, e é um cara que, sabe, muito amável, que vem fazendo aos trancos e barrancos com todas os entraves das burocracias que envolve, porque o programa É Agora José, ele é um grupo socioeducativo para homens autores de violência contra a mulher. Dando cumprimento até a uma previsão da Lei Maria da Penha e da Lei de Execução Penal, de grupos reflexivos de gênero com homens que foram denunciados, responsabilizados pela Lei Maria da Penha. E o programa E Agora José vem cumprindo um papel belíssimo já nesses anos, com cursos e grupos, né, de homens, quase uma centena de homens já passaram pelo grupo, e as experiências são belíssimas de homens que ressignificaram a construção de masculinidade deles, e inclusive até relatos de homens que no final do curso falaram: nossa, se eu tivesse passado por um grupo desse, eu não teria cometido o ato que eu cometi. E assim, como pena alternativa, esse grupo tem como proposta ser uma pena alternativa o comparecimento nos 20 encontros, que são propostas de dinâmicas e teorias relacionadas às questões de gênero. Então eu trago isso como um excelente exemplo, assim, de uma perspectiva de mudança num viés não somente punitivista e de ressignificar a masculinidade com homens que já estão num ponto de uma questão maior, né? Homens que já violentaram mulheres estão lá ressignificando as suas masculinidades. Então eu quero citar como bom exemplo e parabenizar muito o programa E Agora José por todo o esforço e toda a dedicação que vem exercendo de forma voluntária para tocar e ressignificar a vida de tantos homens e de tantas mulheres que são impactadas com a mudança desses homens, porque é um cara que já cometeu um ato e que está interrompendo um ciclo de violência que poderia levar a fins trágicos contra mulheres da convivência dele, simplesmente por um grupo estar olhando para isso com determinado com determinação, com afeto, com carinho, com amor e com acolhimento. Então trago o E Agora José como esse exemplo.
Eu queria trazer um desafio, de certa forma. A gente está acostumado a ter ídolos como referência, um cara que aparece na mídia, um cara que está sempre ali visível. Mas a gente esquece que às vezes um vizinho ou então um amigo nosso pode ser uma referência de uma masculinidade positiva. Só que é claro que a gente não é sempre perfeito. Mas às vezes eu tenho uma dificuldade na paternidade. Quando eu olho para um amigo que está aqui do lado, ele é um ótimo pai. Ele pode ser a minha referência de paternidade. Às vezes eu tenho dificuldade em relacionamento com mulheres. Poxa, eu olho ali para um cara que está aqui do meu lado e eu posso ver ali um cara que é uma referência de relacionamento com as mulheres. Então é um pouco, é um desafio. Será que a gente consegue olhar para o lado e ver uma masculinidade boa, um comportamento bom que a gente pode seguir e tomar como exemplo, né, para mudar a gente mesmo? É um desafio que eu deixo para quem vai ouvir a gente no podcast.
Cara, com certeza é um desafio importantíssimo. E até vou tomar esse feedback para a gente, para o nosso podcast, porque com a gente tem a iniciativa de compartilhar esses bons exemplos no Instagram, na postagem, e tentar botar links para as pessoas, a gente também acaba com o viés de falar mais de perfis conhecidos, pessoas, assim, celebridades, pessoas que têm algum perfil de Instagram, pelo menos que seja compartilhável, alguma coisa assim que ajude nesse espalhamento. E nisso a gente acaba diminuindo uma cobertura sobre isso. Então, sobre as nossas redes pessoais, né? Uma humanização e uma... diminuir um pouco esse distanciamento, né? Tornar a masculinidade possível algo mais próximo a partir de exemplos mais pessoais. Então, acho legal esse seu toque, o seu desafio, para a gente levar não só aqui como podcast, mas para todo mundo olhar para si, para o seu entorno, né? E o meu bom exemplo, hoje eu vou falar, vou dar para o Ressignificando Masculinidades, que é um grupo de homens que se reúne aqui em São Paulo, que vai para o quarto encontro. O Rafa participa desse grupo, me chamou para participar, e eles têm um grupo no WhatsApp, a gente tem trocado algumas ideias lá, estou conhecendo aos poucos, e achei, assim, é muito legal que é uma iniciativa exatamente como a gente tem falado, nascendo organicamente, a iniciativa de um psicólogo, que é o Fábio Souza, e assim, a partir de uma rede pessoal do Fábio, e com amigos e pessoas que estão pelas redes, um grupo de Facebook e tal, começou o encontro presencial, já rolou encontro no Centro Cultural de São Paulo, por exemplo, e eles têm um perfil no Instagram onde eles estão divulgando para que mais homens possam participar desse encontro, até onde eu entendi, gratuitamente, do que eu pude participar também foi gratuitamente. Então, fica aí como um exemplo de um grupo que tem aqui em São Paulo e tem muitos outros nascendo no Brasil. Então, não deixem de procurar. Às vezes a gente recebe DMs, a gente já fez uma pergunta sobre isso também, de onde tem grupos para as pessoas que perguntam para a gente poderem saber. Continuem perguntando para a gente, e quem criar um grupo, continue avisando para a gente que criou o grupo, porque a gente consegue funcionar, às vezes, como um hub um pouco disso. Conectar quem está buscando o grupo com quem acabou de criar. Muitas cidades, o Brasil é enorme e tem muita iniciativa nascendo. Então fica um exemplo de um grupo que eu estou podendo conhecer por estar aqui perto e que serve como mais um espelho para várias iniciativas que estão nascendo e que ainda vão nascer pelo Brasil. Bom, e seguindo dos bons exemplos, agora a gente vai para o nosso último quadro, que é a troca de figurinhas. Troca de figurinhas é aquele quadro onde a gente faz todas aquelas recomendações mais padronizadas dos podcasts, que é falar das nossas séries favoritas, os livros que a gente leu na semana, o site maneiríssimo que a gente conheceu, o podcast que a gente acabou de ouvir. Essas não precisam ter nenhuma referência com masculinidade, com o tema do episódio, mas fica a critério de cada um. E aí, alguém quer começar trocando suas figurinhas, quer bater um bafo?
Bom, como eu já comecei no outro quadro, eu vou começar dessa vez também. Então, esse episódio eu gostaria de indicar primeiro uma minissérie da Netflix, que ela é dirigida, né, e criada pela Ava DuVernay, que é A Olhos que Condenam, que conta a história de cinco garotos que eles foram acusados por um crime que eles não cometeram. Eles foram julgados culpados, mesmo que as provas elas foram forjadas por policiais, né, que prenderam eles, e mostra a trajetória deles, né, todo o julgamento até a vida deles após a condenação, né, o tempo que eles passaram na prisão, e depois disso, né, quando eles são inocentados, né. Esse caso aconteceu no final dos anos 80, né, e eles foram condenados de 6 a 14 anos, né, cada um teve uma pena diferente. Então, quem era mais jovem teve uma pena menor, e quem já tinha 16 anos teve uma pena maior, né. E mostra como a polícia americana, né, assim como a polícia brasileira, é racista, né, e tudo isso que a gente falou aqui hoje sobre a urgência de falar sobre o recorte étnico, né, é muito importante e é urgente. Então, esse documentário, ele é muito bom, você fica, tipo, muito revoltado, porque eles são condenados, assim, baseados em provas totalmente forjadas, e eles perdem a vida deles, né, tipo, eles não conseguiram se formar na escola. Então, ir lá nos Estados Unidos para você ter alguma licença, né, você não pode ser ex-presidiário. Então, tipo, a vida deles é totalmente interrompida por conta da polícia lá de Nova York. E a segunda recomendação é a série também da Netflix, chamada Ela Quer Tudo, que é uma série baseada num filme do Spike Lee. É uma série bem curtinha, cada episódio tem mais ou menos meia hora. Eu gostei bastante porque fala sobre feminismo, sobre a liberdade sexual feminina e tem esse recorte racial porque a protagonista é uma mulher negra. Então, e também tem esse recorte de gênero e também mostra também alguns tipos de masculinidade. Então essa série é muito boa e vale a pena assistir. São duas séries que saíram recentemente na Netflix. Então quem tem Netflix aí, aproveite.
A minha recomendação hoje, eu vou fazer uma só, é o cantor Michael Kiwanuka. Ele é um cantor, um homem negro, canta blues, soul, e é o meu artista mais escutado no meu Spotify de 2018. Aí eu conheci por causa de Big Little Lies, que é a série da HBO que tá agora na segunda temporada, tô acompanhando. E tem até um meme na internet que é um garoto colocando girando, né, aquele botão de volume que a gente gira no sentido horário, que ele bota o volume no máximo e a imagem seguinte é o garoto gritando, quase chorando de felicidade, gritando com todos os cordas vocais a música. E esse meme me define quando toca a abertura de Big Little Lies. E a música é do Michael Kiwanuka, né? E a partir dessa abertura eu conheci. Também tem uma. Ele tem a música que é Love and Hate, que tá na trilha sonora de um episódio de Suits, que é uma série que eu adoro também. E aí, daí em diante, foi assim, paixão à primeira vista, não paro de escutar. E ele tem uma música que se chama Black Man in a White World, ou seja, né, é um homem negro num mundo branco. E eu gosto que ele navega por temas universais, de amor, de casa, do ódio e de vários sentimentos, de ter um lar e tudo mais, mas ele também fala de raça em algumas músicas, fala da sua experiência como homem negro, e ele tem dois álbuns, e assim, sigam o Spotify e outras plataformas para quem preferir, mas conheçam porque eu acho ele assim, fantástico.
Eu vou pegar o gancho do Ian, eu escuto muito o Michael também, cara, eu gosto. Eu queria indicar um documentário. São duas indicações que eu vou fazer. Um documentário que é Guerras do Brasil, que está no Netflix, que conta um pouquinho da história não contada do nosso país, né? Desde a colonização para cá. E é impressionante você ver a versão dos índios para a história. É um aprendizado incrível. Vale muito a ver. Vale muito o tempo que você vai dedicar. A segunda indicação é um livro. É um livro feito por homens negros para homens negros aqui do Brasil. Se chama Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidade. Foi feito pelo Henrique Restier, com participação de Caio César, Túlio Custódio e mais aqui, eu acho que no total de sete autores, oito autores no total. É o livro, está sendo meu livro de cabeceira, virou minha bíblia. Eu acho que eu nunca aprendi tanto sobre masculinidades negras. A gente já não tem uma literatura muito grande sobre masculinidade, né? Enquanto masculinidade negra, a gente ainda tem menos. Então está sendo um aprendizado maravilhoso, hein? O livro é ótimo.
A minha indicação também é de uma série do Netflix, que está no Netflix, que chama Queer Eye. E ela tem três temporadas. Eu fiquei feliz que recentemente, acho que semana passada, foi divulgado que terá mais duas temporadas. É uma série que eu gosto muito porque ela me faz ter momentos de extrema risada, momentos mais tensos e momentos, inclusive, de choro. E emoção forte, porque apesar de ser um reality show, ela subverte a estrutura dos programas de transformação pessoal em geral, baseado somente em superficialidades de corte de cabelo, roupa, etc. Ela valoriza muito a questão da vulnerabilidade, do amor próprio, da individualidade da expressão e inclusive de exercício de masculinidades, porque tem três temporadas e quase a totalidade dos episódios foram gravados com homens. E são cinco homens gays que vão, cada um lidando com um aspecto da vida, seja culinária, roupa, cultura, enfim, apresentação pessoal. E é impressionante ver como gera uma transformação na pessoa que recebe eles, né, em casa, no ambiente, e principalmente na pessoa, assim, como há um empoderamento daquela pessoa que muitas vezes não está nem se vendo. E é muito lindo ver esse processo, assim. E eu fico muito emocionado sempre quando eu assisto, de ver, porque isso eu vejo vivo e presencio muito perto de mim sempre. Então, a minha indicação é essa série, a Queer Eye.
Eu adorei as indicações. Acho que tem bastante coisa legal no episódio, tanto nas indicações, mas como no conteúdo que a gente conversou. Mas e aí, gente? O que vocês acham? O que você acha, Lucas? Saiu um grupo de homens aqui?
Temos um ótimo episódio. Foi uma ótima experiência, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Como a gente já tava meio nessa dinâmica, né? Então foi ótimo esse check-in que a gente fez lá no começo, acho que fez toda a diferença.
Como eu costumo pedir para os convidados, e vou pedir para vocês, só para finalizar, fazer um jabá de vocês. Falem as suas redes, onde estão os seus projetos, as suas iniciativas, canais, mídias que vocês apareceram recentemente, que a galera possa assistir a vocês. Enfim, momento jabá, fiquem à vontade aí.
Então, a minha rede, que pessoal, é o Instagram, que é o @umhomemflorista, onde eu divulgo as oficinas, as datas das oficinas mistas, as oficinas somente com homens, e estou sempre postando, fazendo stories relacionados também a questões de masculinidades e espiritualidade também. E o grupo o qual eu integro há 2 anos é o @brotherhoodbrasil, que também está no Instagram. Então lá também são divulgadas as datas dos encontros, o link de inscrição, a gente faz uma meditação da lua cheia mensalmente também, e a meditação é um encontro misto, então é bem interessante também a troca, e enfim, acho que de jabá é isso, e eu quero finalizar agradecendo muito o convite, foi uma experiência incrível, foi muito, muito prazeroso o papo, assim, e trazendo, eu fiquei muito, muito instigado pelo que o Paulo falou em relação aos bons exemplos, e fiquei muito, muito feliz com a fala dele, e eu quero falar aqui que eu vejo vocês três, Ian, Lucas e Paulo, o Ian e o Paulo, já tive o prazer de conhecer pessoalmente, como bons exemplos de masculinidades, assim, no qual eu vejo como realmente como referências as quais eu posso seguir. E então, Lucas e Ian, pelo podcast, Paulo, por todo o trabalho que vem tocando em BH. Então, eu tô cercado de bons exemplos e estou muito feliz de estar aqui. Estou muito grato pela escolha de vocês, por eu estar aqui e a minha escolha de estar participando. Então, é isso. Fico muito feliz.
Eu vou ficar com o ego inflado, né? Obrigado, Rafa. Muito bom te ouvir, cara. Então, falar um pouquinho do que eu tô fazendo. No meu perfil do Instagram, você vai conseguir achar muito do que eu tenho feito lá e do que eu já fiz. Eu participei em fevereiro da campanha, junto com a campanha do Não é Não, nós criamos aqui em BH a campanha Força Barra, que é para que nós, homens, não forçássemos a barra no pessoal que é contra o assédio. Então, tem isso lá. Eu participei da Fátima. Recente, agora eu participei do Mistura Fina, que é um programa da rede para falar de saúde do homem. Também tá tudo lá no meu perfil. Então, meu perfil é paulo_dhph. DHPH são as iniciais de homem para homem. E queria indicar o primeiro grupo no qual eu participei, que custou da minha vida com o trabalho de masculinidade, que é a Peixaria. O perfil deles é @peixariaBH. Não posso nunca deixar. Eu ainda tô lá, tô mais ausente, mas fazem parte, não dá para deixar de citá-los. E claro, eu abraço a fala do Rafa. Aqui a gente tá na presença de três caras, eu tô na presença de outros três caras, eu tô sempre ouvindo podcast, eu tô sempre vendo o que o Rafa tá fazendo. É muito bom ter essa rede de apoio, de amizade. Agradeço muito, de coração, por estar aqui falando com você. Muito feliz.
Ah, assim fica difícil, né? A gente te agradece muito a presença de vocês e que vocês nos vejam assim como bons exemplos. E vocês sabem também que é recíproco, não vou fugir de pessoal achar que é politicagem, não é não, fiquem tranquilos. Mas foi um prazer enorme para mim conhecer vocês dois e poder manter o contato. E espero muito que a gente possa visitar o Lucas lá no Rio, ou ele visitar a gente aqui em São Paulo, Paulo em BH, para a gente... só estender essa rede, né?
Só reiterar o que você já disse, é recíproco, obrigado por participarem, por dividirem suas experiências conosco. Foi muito boa essa troca. Espero que essa troca possa acontecer pessoalmente algum dia. Vamos torcer para isso acontecer e vai em breve, quem sabe. E é isso. Espero que vocês voltem aqui mais vezes. Vai ser ótimo ter esse papo com vocês de novo.
Então é isso. Bons ventos para todo mundo que está
ouvindo. Bons ventos a todos e todas.